pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Enche o peito, sentimento mais que comum.
Ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, governo do Brasil.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida.
Olha a hora, são 7 horas em ponto na Bahia, né? 7 em ponto, a gente segue aqui pela 106.1 na Cardeal FM com o nosso Acorda pra Vida, viu? Então vamos juntos aqui até as 8 da matina aí com muita informação, prestação de serviço e, claro, a sua participação aqui no nosso programa. Vou comentar aqui sobre esse assunto aqui, do acidente aqui que quase acontecia, né? Foi uma pane aqui no avião do... O pré-candidato ao governo do estado da Bahia, Semi Neto, né? Que ele relata aqui que foi um susto, né? Deixa eu trazer aqui a notícia completa aqui. O pré-candidato ao governo da Bahia, Semi Neto, usou as redes sociais para tranquilizar apoiadores após aí um incidente aéreo durante aí um voo para Livramento de Nossa Senhora no sudoeste baiano. Isso aconteceu ontem, segunda-feira, dia 8. Abre aspas, quero agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Graças a Deus está tudo bem comigo e com todos que estavam a bordo, né? Escreveu o político. Neto explicou na publicação que seguia para uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, quando a aeronave apresentou um problema técnico, o que exigiu o retorno a Salvador. O avião precisou aí reduzir rapidamente a altitude durante o voo, passando aí de cerca de 30 mil para 10 mil pés. Durante o procedimento de emergência, a máscara de oxigênio foram acionadas para os passageiros. É, essas aeronaves pequenas ali, meu amigo, é um risco, né? Ficar para cima e para baixo não é um bom negócio, não. Mas é isso, né? O governador do estado também, Gerônimo Rodrigues, emitiu a nota aí de solidariedade aí O ACM Neto, né? 7:01, né? 7:01. Vamos ouvir aqui as mensagens do nosso povo. Chegam aqui pelo 981-81-4037. Muitas mensagens chegando, claro que a gente vai dando vez e voz aqui ao nosso povo.
Acorda pra vida!
Um registro aqui do José Cláudio. Erval, um abraço. Tem uma aqui, Antônio Regis botou aqui. Rapaz, essa aqui é boa, viu? Menino de 2 anos compra sofá de quase R$2.000 em 10 vezes por aplicativo. E família só descobre na entrega. Mas é o mundo que a gente vive, pessoal, viu? É o mundo que a gente vive. O menino tem acesso a tudo hoje. Em 2 anos hoje, se você der o celular aí, ele faz coisa que você não faz. Ai, se vacilar, deixar o cartão aberto aí já era, né, velho? Já era. Ai, ai, viu? Imagine, Marcos, chega o sofá. Ninguém comprou esse sofá, não. Aqui, ó. Chega aí, que surpresa é essa? Rapaz. Essa é boa, né? Imagine, chega na sua casa, uma coisa que você não comprou. É, imagina um sofá, um negócio grande. Poxa, errar comprar um sofá é difícil, né? Rapaz, esse mundo, viu, tá... Tá doido, né, velho? Tá doido esse mundo, viu? Claudinha aí no Curuzu. Bom dia, Almir Santana. Aí diz aí o Senhor. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. Um abençoado terça-feira. Obrigado, Claudinha, viu? Claudinha que tá lá no Curuzu, na sintonia aqui do nosso Acorda pra Vida. Deixa eu trazer aqui o Maurício, que já tá na área. Rock Dedê, um abraço, meu irmãozinho. É, sei que você está circulando na região, olhando tudo aí, mas o povo vai passando as informações. Grande Maurício.
Almir Santana, bom dia, bom dia. Bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
É, Almir.
Sim, meu irmão.
Rapaz, eu queria tratar de um assunto aqui que tá gerando uma polêmica danada. O presidente da agremiação Esporte Clube Vitória, esse rapaz, ele precisa fazer uma análise psiquiátrica, porque não é possível que um gestor de uma pasta como uma agremiação de alta representatividade no cenário esportivo do Brasil se comporte dessa forma. Como é que um cara vai fazer uma palhaçada daquela na Orla Marítima, 10 minutos depois está com podcast?
Eu interrompi aqui porque para explicar o que foi que aconteceu, né? Após a apuração, nós apuramos aqui o que realmente aconteceu. O Fábio Mota, ele caminha todos os domingos na Orla de Salvador, naquele trecho. Não é? O Fábio Mota não foi para lá para provocar a torcida do Bahia, não foi para lá para criar nenhum tipo de situação. E a gente tem que ser responsável com relação à informação. E por isso que eu interrompi aqui sua mensagem, porque muita gente está embarcando nessa, inclusive pessoas que têm um papel de informar estão falando besteira. E a gente não pode, não é, colocar uma torcida contra a outra, nem criar uma situação que não existe. O que aconteceu foi ali o seguinte: o Fábio Mota caminha sempre ali naquela região, todos os domingos. Você pode ver que ele vai caminhar ali naquela região. Ele não sabia que estava acontecendo essa corrida aí da Mamor. Ele não sabia que estava correndo. Se soubesse, tenho certeza que ele não iria passar por lá com a camisa do Vitória. Entendeu? E outra coisa, independente de estar acontecendo a corrida lá da Bamu, qualquer pessoa desavisada também que passasse ali seria agredida? Teria que ser agredida? Esse é o procedimento? Esse é o que tem que ser feito? Não é? Claro que não. Como existe também a corrida do Vitória, não é porque alguém vai passar com a camisa do Bahia, ninguém vai passar porque quer, a não ser que seja muitos torcedores para provocar. Aí já é um ato, não é, provocativo. Mas esse caso do Fábio Mota é um caso de alguém que estava realmente desavisado. Desavisado. Ele não sabia. Tenho certeza que ele não. Que ele não passaria ali. Não é? De jeito nenhum. E outra coisa, imagine, Maurício, você também desavisado passa ali. O cara pega, ele joga a cerveja, parte para agressão. não está errado? Claro que está errado, é um crime, é. Aquele cidadão que fez isso, ele é um criminoso. Ele, a gente precisa apurar as coisas e não inverter os fatos. Porque a vítima ali foi Fábio Mota. Independente dele ter passado ali, jamais ele poderia ter sido agredido. Nenhuma pessoa poderia ter sido agredida. Não é? É, não, a gente tem que processar, assim, identificar, porque é criminoso. Porque, digamos, eu tô ali reunido com os amigos, eu torço para um time. Passa alguém do outro time, eu tenho que agredir? Eu tenho que soltar insultos? Xingar a pessoa? Por quê? Porque todo mundo tem o direito de ir e vir, torcer para o time que quiser torcer. E a gente precisa acabar isso aqui na Bahia, viu? Em Salvador, principalmente. Essas guerras aí dessas torcidas, isso tem que ser combatido com muita força. Com muita força. Então, para deixar claro para as pessoas, né, porque a gente precisa apurar o que realmente aconteceu. Então, o que aconteceu foi isso. O Fábio Mota não sabia. Ele caminha ali todos os domingos. Você pode pegar. Domingo que vem, você vai lá, você vai ver ele caminhando naquele trecho lá. Imagina você ter sua rotina. Então, certeza, se ele soubesse, ainda mais estava ele e uma pessoa, e mais um idoso lá, um rapaz de 70 e poucos anos. Você acha que ele iria passar de lá para provocar se não tivesse com segurança? Claro que não. Claro que não. Não é? Claro que não. Mas aí as pessoas confundem as coisas, né? Confundem as coisas. E a gente precisa separar, né? A vítima, nesse caso aí, foi o Fábio Mota. Nesse caso aí foi o Fábio Mota. Se ele estivesse errado, também chegaria e diria, não, o Fábio Mota está errado. Não é? Porque a gente busca aqui a verdade. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, o torcedor ali que fez aquilo ali, que para mim não é esse tipo de gente, não é torcedor, não é? Precisa ser processado, sim. Não é? Precisa ser processado, sim. Porque, imagine, você está no meio da rua, você está num calçadão que as pessoas caminham. Não é? A corrida geralmente é na pista. Não é? A corrida é na pista. Ele estava ali no lugar de fazer a sua caminhada. Quer dizer que se passasse outro torcedor do Vitória lá, ia ser agredido também. Entendeu? Não tem sentido isso. Não tem sentido. Qualquer pessoa, né, em sã consciência, se souber que tem ocorrido ali, tá com a camisa do time, não vai. Tenho certeza que ele não iria. E foi assim. Eu nunca vi o Fábio Mota ter as provocações nas redes sociais. Normal, né? É coisa saudável, mas não vai pra questão física de ir pra dentro, né, da corrida da Mamô pra provocar. Isso aí, tenho a certeza que não foi, né? E ele depois deu entrevista falando, né? Se soubesse, não teria ido. Porque, né? Jamais iria provocar a torcida do Bahia. Vamos dizer, tá certo. Ninguém tem que provocar a torcida do outro a esse ponto, né? A provocação é quando tem um jogo, né? Quando tem a rivalidade, aí tudo bem. Na fala, né? Na fala e não nos gestos aí de violência. Então a gente não pode promover esse tipo de coisa. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu interrompi o seu áudio aí com relação a esse assunto, que inclusive o papel da imprensa é trazer a verdade. Eu vi, infelizmente, algumas pessoas indo no caminho contrário. Não é? Indo no caminho contrário. Todo mundo torce por um time, mas eu não posso deixar a paixão do time que eu torço, né, ser, estar acima da verdade, dos fatos. Eu não posso fazer isso. Como profissional de imprensa e comunicação, eu não posso fazer isso. Esse não é o verdadeiro papel da imprensa. O papel da imprensa é informar, é trazer a verdade, apurar os fatos. E isso a gente tem que fazer para não cometer injustiça e não promover violência. Porque o que está acontecendo com alguns comunicadores na Bahia é promover a violência. A gente está aqui para fazer o contrário, para combater a violência e não promover a violência. Eu não posso promover a violência. Meu papel é o contrário, é promover a paz, a solidariedade, a cidadania, a busca de serviço para o povo. É esse o meu papel aqui como comunicador, uma pessoa responsável. Eu não posso chegar aqui, abrir o microfone e promover a violência. Aí eu não estou prestando serviço nenhum. Estou prestando um desserviço. E, infelizmente, hoje, né, as pessoas confundem, né? Confundem as coisas. 7:10, 7:10. Mas tá bom, depois me fala aí como é que tá o trânsito aí, viu, meu irmão? Me diga como é que tá o trânsito aí na região da BR-304, que eu sei que você tá aqui pra essa região aí. É. Mas é importante a gente corrigir, né? Corrigir certos posicionamentos, né? Porque a gente tem um papel de apurar, né? De apurar. 7:11. Deixa eu trazer nosso Armando Mariani aí. Vem, seu Armando.
Ok, Almir, de volta aqui no nosso Acorda pra Vida. Atenção, hein? Cuidado, essa campanha aqui é importante, hein? A Prefeitura de Salvador iniciou ontem uma nova etapa das ações de combate ao Aedes aegypti, um mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A estratégia prevê a circulação dos chamados carros de fumacê em bairros considerados prioritários devido ao número de casos das arboviroses. A ação coordenada pela Secretaria da Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, e ocorrerá até a próxima sexta-feira, dia 12. Nessa primeira fase, a aplicação especial de inseticida por meio de equipamento de ultra baixo volume será realizada nos bairros de Periperi, Praia Grande, Rio Sena, Fazenda Coutos, Coutos, Valéria, Paripe, Cajazeiras, Nazaré, Comércio, Bonfim, Calabá e Tororó. Os trabalhos acontecerão nos horários de maior circulação do mosquito, entre 4 e 8 da manhã e após as 17 horas, hein? Então tá aí, olha. E tem aqui mais uma notícia que interessa, né? É sobre os servidores. Ô, Marquinhos, prepara a sua grana aí para depositar no banco e depois fazer uma pontinha para mim e pro Almir, viu? É. Prepara sua grana aí, que tá chegando dinheiro no bolso do servidor público, hein? É, eu quero uma pontinha, porque eu não sou servidor público.
Ô, senhor Armando, você tá falando desse 1 milhão que saiu da Lotofácil aqui pra Bahia, né?
Não, não. Esse aqui também, esse aqui tá garantido. É, olha só.
Saiu 1 milhão aí pra Bahia, aí da Lotofácil. Seu Marquinhos Santiago chegou aqui cheio de cartão da Lotofácil aqui, viu? Mais de 50 aqui, viu? Tá conferindo aqui.
Ultimamente, né, a premiação tem acontecido em várias cidades da Bahia, em Salvador também, não é? É que o prefeito Bruno Reis anunciou ontem a antecipação do pagamento dos servidores públicos municipais para o próximo dia 19, antes da celebração de São João. Junto com a medida, também foi decretado ponto facultativo, o que deve garantir um período de descanso de quase uma semana para os trabalhadores da administração municipal.
O Armando, Armando?
Tem.
Ponto facultativo na segunda e na terça?
Como é que é?
Ponto facultativo na segunda e terça-feira?
É o ponto facultativo daqui, ó. Tá aqui, ó.
É, rapaz. Aqui, o cara sai na sexta, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, é. É quase uma semana.
É.
Dá pra viajar, bolso, né? Como é que faz, né, pra ter uma vaga na prefeitura aí, rapaz? Eu consigo viajar.
Os salários serão depositados na sexta-feira, 19. Na sequência, a programação do serviço público será alterada. Na segunda-feira, as atividades serão suspensas. Na terça-feira, haverá ponto facultativo. E na quarta,
Marcos, já pediu aí pra participar o canal dele aqui, dia 19, e pra ele também com ponto facultativo, segundo e terça, né, Marquinhos?
É. E o retorno do expediente vai acontecer quinta-feira, dia 25, quando os serviços voltam ao funcionamento normal. Mas o pessoal merece, né, Almir?
Trabalha
o ano todo aí.
A gente brinca aqui, né? Mas eu acho que o trabalhador ele tem que ser tratado bem, com dignidade, né? Quanto mais condição, né, você dá aí para que o trabalhador tenha qualidade de vida, para que tenha uma condição de satisfação, né? Porque isso motiva, né? Motiva você, poxa, há um certo reconhecimento, né? Há um certo reconhecimento. Pô, eu vou poder viajar, vou visitar minha mãe, meu pai, vou poder passar uns dias no interior. Oxigena a cabeça do trabalhador isso, né? Você receber seu dinheiro antecipado, é claro que é isso, é qualidade de vida, né, senhor Armando? É qualidade de vida. Eu acho que todo trabalhador, era bom também que a iniciativa privada pudesse fazer também essas coisas, mas claro que são segmentos diferentes, né, porque às vezes você não pode fechar um negócio, mas de repente, né, mas pode antecipar de repente uma parte do salário, dependendo da condição financeira da empresa, né? Eu acho que esse tipo de coisa, assim, ela melhora o ambiente de trabalho, né? Ela oxigena aí a relação, né, entre patrão e empregado. É muito legal, sim. Muito legal.
É legal.
Tem muitas empresas que têm essas práticas e eu acho que isso melhora, assim, essa relação. Porque o trabalhador, ele fica assim, rapaz, eu gosto, eu amo minha empresa. Quando você ouve um trabalhador falar isso, rapaz, eu amo minha empresa. Isso é bonito, né? Isso é bonito.
É, porque tem... várias famílias que vieram para o interior, tem a mãe, o pai, parente do interior. A Rodoviária Nova está com uma expectativa de mais de 390 mil, né, pessoas passando pela rodoviária, viajando por aí afora. E, né, como se disse, com a grana no bolso, a pessoa fica mais tranquila, pode comemorar junto com a família, né? É uma boa medida, sim, senhor. Olha, mais uma boa notícia. Durante a reunião da Assembleia Geral da Liga Baiana contra o Câncer, convocada para a prestação de contas do exercício do ano passado, a médica Maria Romilda Maltês, presidente da LDCC, anunciou algumas medidas que serão adotadas no Hospital Tiro Maltês e que vão impactar no aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos pacientes. Entre as novidades, houve o anúncio de estudos para a construção de uma nova torre no terreno localizado nos fundos do hospital, a melhoria do pronto atendimento e do setor de nutrição, a substituição de 2 aceleradores nucleares, a criação do Centro de Diagnóstico Oncológico e do Núcleo de Pesquisa, além da implantação de serviço especializado para a realização de transplantes de medula óssea. Que boa medida, hein? Que boa iniciativa. Parabéns ao pessoal aí do Aristides Maltês, hein? E os professores da rede estadual, da rede privada, professores da rede privada anunciaram uma paralisação das atividades hoje, terça-feira, hein? A medida é válida para toda a rede de educação básica do estado. Durante a manhã de hoje, deve ocorrer uma assembleia na sede do Sindicato dos Professores do Estado da Bahia, a partir daqui a pouco, das 8 horas. Os professores da rede privada anunciaram uma paralisação das atividades até terça-feira, dia 9, né? A medida é válida para toda a rede, hein? E a nova reunião terá como principais pautas a apresentação e atualização do estado das negociações e a decretação de estado de greve. Entre as reivindicações dos professores está o reajuste salarial de um ganho real de 5%, com base no índice do custo de vida do DIEESE. Então, professores da rede privada, né? Em greve, a partir de hoje, hein? E segunda-feira que vem, dia 15, a Transalvador vai realizar um leilão público online dos veículos apreendidos, removidos e custodiados que não foram recuperados por seus proprietários. O leilão será realizado às 11 horas da manhã, exclusivamente pelo site. Serão ofertados automóveis, motocicletas e sucatas servíveis e inservíveis, vendidos no estado de conservação em que se encontram. Ao todo, estarão disponíveis 125 lotes de sucatas, sendo 41 lotes de sucata inservíveis, destinados exclusivamente a empresas dos ramos de siderurgia e fundição, devidamente credenciadas, e 84 lotes de veículos e sucatas aproveitáveis. No caso das sucatas, apenas podem participar pessoas jurídicas que atuem regularmente nos segmentos de siderurgia e fundição, devidamente credenciadas junto ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal, onde exercem suas atividades conforme a legislação vigente. Então está aí mais um leilão que a Transalvador vai promover, seu amigo Santana.
Ok, seu Armando. 7:20. Quem tem um dinheirinho guardado aí, né? Dá uma olhadinha lá direitinho para comprar, de repente, um veículo mais barato, uma moto, um carro, né? Agora, olha direitinho, né? Porque, às vezes, o veículo tem muita coisa para fazer e aí o seu dinheirinho não dá, né? Você compra o veículo e fica lá parado. Aí já não foi bom o negócio. Então, dá uma olhada direitinho, tenta pegar aí um veículo aí que atenda a sua necessidade e que já, se possível, já esteja rodando, né? Esteja bem. 7:20, né? 7:20 começou a Bahia Farm Show, né? A maior feira aí do agro aqui no Nordeste e que acontece aí na região oeste do estado. Vamos ver aqui o governador falando aí sobre esse importante evento, né? O maior evento econômico aqui do agro no Norte e Nordeste.
Quero agradecer a organização do agro. Nós, governantes, estamos mais facilitados para poder fazer as coisas aí. Assim, por exemplo, nós aqui temos o couro, nosso mercado, e a gente abre mão de parte da receita para juntar com o recurso do agro dias, R$ 2,00. Facilitar a entrada de insumos e a saída de produtos. Então, se não fosse a organização do agro, é difícil que nós teríamos para poder fazer isso. Aqui hoje, nós inauguraremos à tarde o laboratório do algodão da BAC, também com recursos de impostos de retirada de mão, FINDEAB, para sustentar os investimentos dos agricultores e as entidades. Como esse senhor dizia, existem tantos outros segurança pública. E nós temos um governo fazendo segurança pública, essa verdade traz. Só que o prefeito hoje também dá visibilidade a outros espaços de infraestrutura. Então, para a gente, a gente sabe que a gente precisa, nós que temos o governo federal, do município, nós governantes, parlamentares, uma obrigação com a infraestrutura, não só de estrada, mas de pavimentação asfáltica, de ferrovias, de comunicação e, em especial, nesse caso aqui, de energia. Nós não podemos abrir mão que o fornecimento de energia seja adequado à demanda da indústria. E olha, nós estamos sempre na frente de produção matéria-prima. A demanda do segmento que a nossa tem, a gente possa dar um passo na questão da cadeia produtiva. A gente poder verticalizar, ao invés de vender ao poder público, venderemos ao poder público dos contratos dos empresários, mas a intenção é da gente fortalecer a industrialização do poder público.
Então tá aí o governador, né, participando aí da abertura da Bahia Farm Show, a 20ª edição, né? 7 horas e 23 minutos, 7 e 23. Deixa eu ver aqui as mensagens do nosso povo que chegam aqui pelo 98181-4037. 98181-4037 é o canal aí para você mandar a sua mensagem de áudio e de texto. Deixa eu trazer aqui o Del Machado para falar aqui. Nosso Acorda para a Vida aqui. Vamos lá.
Almir, bom dia para você, Mariane, Marquinho, toda a equipe. Eu acho que o Ministério Público deveria fazer uma investigação aí com relação a esses forrozeiros que estão cobrando preços exorbitantes, que não são nem forrozeiros de fato, não é? E deixando o povo da terra de fora do nosso São João. Deveria se fazer um cálculo do custo que eles têm, quanto eles pagam aos músicos deles para poder fazer um show, e aí pagar o valor de acordo com o custo que eles têm, para não ficar esses caras aí que não tocam forró, né, que deixam os músicos da terra de fora fazendo São João, com a rocha, com pagode, com sertanejo, e quem realmente toca e canta São João fica de fora do forró no interior da Bahia. Os deputados estaduais precisam fazer uma lei, o Ministério Público precisa investigar e ficar em cima das prefeituras para só contratar os forrozeiros da região. Viu? Um abraço, bom dia.
Um abraço, Del Machado. Não, com certeza, irmão. Eu acho que tem que haver aí uma valorização da cultura nordestina, do nosso forró. É o período que o forrozeiro tem para ganhar o seu dinheirinho. Não é que a banda da cidade está ali para ganhar o seu dinheirinho. Não é para que o sanfoneiro, o cara do triângulo, da zabumba, tem para ganhar o seu dinheirinho. E aí você traz uma atração para pagar 1 milhão, 700 mil, 800 mil, 400 mil, 500 mil, o cara custa 5 mil, 10 mil reais, você não bota o cara para tocar no período que ele pode ganhar um dinheirinho, fazer 20 shows, não é? 25 shows e fortalecer a economia, porque o dinheiro fica lá. Quando você contrata um artista de fora, pagando 400, 500 mil, 1 milhão, o dinheiro vai todo embora, não fica na cidade. E essas bandas menores aí, e de forró, como você falou bem, de forró, o dinheiro fica aqui, fortalece a economia. Com certeza, meu irmão. Valeu, Del. Um abraço, amigo. 7 horas e 25 minutos, né? 7h25, Maurício me mandou aqui. Vou ver aqui, Maurício, aqui, atualização aqui, né? BR tudo travado, sentido Feira de Santana, viu, amigo? Feira Salvador e sentido Salvador-Feira, viu? Trânsito também lento, né? Então, trânsito travado, sentido Feira Salvador e sentido Salvador-Feira. O trânsito aí tá bastante lento. E com relação ao Fábio Mota, ele botou aqui: Fábio Mota, ir ouvir é um direito dele. Eu me refiro à propagação das ações equivocadas dos de torcedores, né? Alguns torcedores aí da BAMU, que tiveram aquelas ações. Não, ele foi... É condenável, né, meu irmão? É condenável. Não pode... A gente não pode confundir as coisas. Todo mundo tem um direito. Imagina se passa ali um pai com a filha, com a criança, o cara fazia a mesma coisa, né? um cara fazia a mesma coisa. Perde a noção, até uma criança eles agridem. Eu vi cenas também, e aí vai também para a torcida organizada do Vitória, viu? Eu vi uma cena de um vídeo também, no final de semana, de torcida do Vitória, fazendo também vandalismo. Não pode, rapaz. O torcedor que vai pro estádio torcer pelo seu time, ele é torcedor. Acabou o jogo, ele se diverte, não é? Beleza, ótimo. Mas aquele que vai para quebrar ônibus, para invadir ônibus, para dar pedrada, com pau na mão, com ferro, com isso, com faca, com porrete, esse não é torcedor, não. Esse é marginal, é criminoso. Esse tem que ir para cadeia. Esse tem que ir para cadeia. Mas vamos lá. 7 horas e 27 minutos, né? 7h27, tem mais mensagens aqui chegando do nosso povo. Pelo 981-8140-37. Leozinha, olha, os hospitais devem ficar aí lotados nesse período, viu? Esse período geralmente tem muita muito problema respiratório, né? Por conta de fumaça, né? Fogos. É meio um pouco complicado, né? Selvageria não cabe mais nos tempos de hoje, viu, Almir? Sossega a torcida do Bahia, vamos na paz, viu? Seja Bavi ou Vibá, irmãos, né? Sempre, com certeza, meu irmão. A gente precisa promover campanhas educativas, né? De paz, volta. A gente precisa ter de volta Bahia e Vitória com as torcidas no estádio. Então vamos promover aí cada vez mais campanha, né? Falando da paz aí, da união das torcidas. Eu lembro que eu ia, quantas vezes eu fui pra Fonte Nova com vários amigos, né? Um com a camisa de um time, outro com a camisa de outro. E todo mundo indo pra mista, na Fonte Nova, batendo um papo. Quando saía lá, não tinha esse problema de você estar com a camisa de um time, passar pela torcida do outro, ser agredido. Não tinha isso. E geralmente, e o esposo, a esposa, às vezes a esposa torcia pra um time, né? O marido por outro time. E aí os dois circulavam bem. Tem que ser assim, meu povo. Bino de Salinas, a humanidade avançou em tantas coisas. Parece que no mundo do futebol a gente está regredindo, né? Voltando aí a era medieval, onde tudo se decidia aí na porrada, né? Na espada, no porrete, dos hooligans, que na Inglaterra foram banidos, né? Pelo amor de Deus. Vamos para o intervalo, seu Marquinhos. 7h29, a gente volta já. Acorda
pra vida, Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Utilidade pública, com o doutor Ivan Paiva.
Dor no peito é uma situação muito grave. Ela pode ser um infarto. Então, se você sentir uma dor forte no peito, ou se essa dor irradia para o braço ou para o pescoço, ligue imediatamente para o SAMU 92 e peça auxílio a um médico. Ele vai lhe orientar como proceder e, caso seja necessário, ele enviará uma ambulância para prestar os atendimentos e encaminhar você para um hospital para o tratamento, caso seja um infarto do miocárdio.
106.1, de bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp
71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Estoque enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste. Governo do Brasil.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida.
Olha a hora, né? E volta aqui com o nosso Acorda pra Vida, 7:32. 7:32. E com relação, né? Aí, daqui a pouquinho tem o nosso Raimundo Rui, né, Matheus? É, tem o nosso Raimundo Rui com um boletim esportivo, viu? Deixa eu trazer essa informação aqui da previsão do tempo para hoje, né? Muita gente não acompanhou ainda nosso boletim das 6 da manhã. Então deixa eu atualizar aqui para quem chegou agora para conferir como é que vai ficar o tempo hoje na capital do Baiana também. É a maré, né? Na Baía de Todos os Santos.
Previsão. Olá, confira a previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2026. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado ao longo da manhã e da tarde. Durante a noite, a nebulosidade diminui e o céu fica com poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, enquanto a máxima pode chegar aos 29 graus, proporcionando um dia de calor moderado na capital baiana. A umidade do ar segue elevada, característica típica desta época do ano. E não há previsão de chuva significativa para a cidade. Atenção para os navegantes, pescadores e para quem pretende circular pela Baía de Todos os Santos. Os horários das marés para esta terça-feira são os seguintes. Maré baixa, às 4 horas e 1 minuto da manhã. Maré alta, às 10 horas e 38 minutos da manhã. Maré baixa, às 16 horas e 51 minutos. E maré alta, às 22 horas e 59 minutos. Antes de sair de casa ou navegar pela Baía de Todos os Santos, acompanhe sempre as atualizações das condições meteorológicas e marítimas. Uma excelente terça-feira para todos. Segue você, Almir Santana.
Almir Santana.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 34 minutos. 7h34, tá aí a previsão. Deixa eu mandar um abraço aqui, um registro aqui do meu amigo Ed Cowboy, sempre na sintonia, lá na região da Boca do Rio. Olha, terça-feira, 9 de junho, bom dia, Almir Santana. A vida é cheia de desafios, mas cada obstáculo traz consigo uma oportunidade de crescimento. Confie que Deus tem um propósito maior para cada situação, mesmo quando não entendemos o caminho. Com certeza, meu irmão. Grande Ed Cowboy, um abraço, querido. Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. 7 horas e 35 minutos agora mudou. O Zé da Saúde aqui. Já me mandou áudio hoje, está fazendo aniversário, né, meu irmão? Uma festa danada aí em Taparica, né? Evanilda também conosco. Deixa eu fazer o registro aqui, mandar um abraço para o senhor Fernando Araújo, dona Lourdes, um bom dia para vocês. Terça-feira, senhor Fernando, né? Já é dia 9 de junho, hein? Já já tem a estreia da seleção no sábado, hein? Tem aqui mais mensagem chegando aqui, o Jadson conosco aqui, um abraço para você, Jadson. Jadson Barbosa, a Júlia também. E daqui a pouquinho tem o meu amigo Raimundo Rui com o boletim do esporte. Deixa eu trazer o Armando Mariani com mais informação aqui no nosso Acorda para a Vida. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Olha, o Brasil terá presença de destaque na abertura da Copa do Mundo, hein? A FIFA escalou o árbitro Wilton Pereira Sampaio, lá de Goiás, para comandar a partida entre México e África do Sul, que marca o início oficial do torneio na próxima quinta-feira, às 16h, horário de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México. E ele será acompanhado por uma equipe de assistentes também brasileira, Bruno Pires, de Goiás, e Bruno Bochilia, do Paraná, foram designados para atuar nas bandeiras. E o Neymar, vai ou não vai, hein? A CBF atualizou o quadro clínico de Neymar e informou que o atacante apresentou evolução positiva no tratamento da lesão muscular na panturrilha direita. Neymar passou por uma ressonância magnética lá nos Estados Unidos, onde a seleção se prepara para a disputa da Copa do Mundo. Os exames indicaram que a recuperação ocorre dentro do previsto pela equipe médica. Apesar do avanço, a presença de Neymar na estreia do Brasil no Mundial ainda é considerada improvável. E entre os dias 19 e 24, próximos à capital baiana, fica vazia, hein? E a cidade do interior da Bahia se enchem de gente, de música e, claro, de muito forró, né, São Marquinhos? O São João do Estado é um dos maiores do Brasil, e artistas reconhecidos costumam fazer apresentações gratuitas nos municípios. As cidades mais procuradas são Irecê, Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim. Agora temos vagas abertas aqui, hein? Atenção, estudantes. O Senai Bahia está com 160 vagas abertas, sendo 35 bolsas para cursos técnicos em IBELS. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho através do site. As vagas divulgadas fazem parte das mais de 4 mil oportunidades oferecidas em toda a Bahia. Além de Ilhéus, há vagas em Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas e Salvador. As bolsas oferecidas são voltadas para candidatos que têm obtido média igual ou superior a 500 pontos no Enem, em qualquer edição, entre 2021 e 2025. São oferecidos cursos presenciais e semipresenciais. Atenção para as opções. Cursos presenciais de automação industrial e eletromecânica. Número de vagas total, 70. Bolsas oferecidas, 20. Desenvolvimento de sistema eletrotécnica e logística. São 90 vagas e 15 bolsas oferecidas. Os cursos têm duração entre 18 e 24 meses, com início das aulas previsto para agosto. Mais informações, o estudante interessado pode obter pela Central de Atendimento do Senai. E as obras do VLT avançaram, hein, para mais uma das etapas mais simbólicas do projeto. Um novo vídeo, divulgado pelo canal BDS, revelou imagens inéditas da instalação da estrutura metálica que permitirá a passagem dos trens sobre a BR-324. O principal destaque das novas imagens é a instalação da segunda grande peça metálica do elevado do VLT, que agora atravessa completamente a BR-324. O que muda, então, nas obras do trecho 2? Instalação da segunda grande estrutura metálica que atravessa a rodovia, conexão entre os dois lados do elevado, avanço da implantação do tabuleiro que receberá os trilhos, instalação dos beirais laterais de proteção, continuidade das obras de acabamento da estrutura, recuperação da área localizada abaixo do elevado e serviço de paisagismo e plantio de grama no entorno. Olha que beleza. Ô, Almir, você gosta de cuscuz? Marquinhos, gosta de cuscuz? Quem gosta de cuscuz aí, levante o dedo, hein? Eu acho que o Zé da Saúde está aniversariando, hein, Zé? Eu peço que ele mandou para você um cuscuz lá para você comemorar seu aniversário, né? Nosso Zé Rock de Paris também gosta de cuscuz. Ah, o Guimarães nem sei fala. Cuscuz é com ele mesmo. É que Ibititá. Você gosta de um cuscuz, não, hein, Marquinhos? Olha, com essa cidade, Ibitita. Pode ser conhecido como a capital do cuscuz, muito em breve. Ibitita fica no centro-norte da Bahia. A cidade foi citada num projeto de lei proposto pelo deputado estadual Pedro Tavares. A ideia de conceder o título estadual ao município surgiu devido ao tradicional Festival do Cuscuz, que acontece anualmente na região durante o mês de maio. O evento também deve ser reconhecido como manifestação cultural e de interesse social e turístico para o município. Ele reúne degustações públicas da cuscuzeira gigante, apresentações culturais, concursos gastronômicos, exposição de produtos derivados do cuscuz e outras apresentações. O PL, o projeto de lei, está em tramitação na Câmara. Caso seja aprovado pela Assembleia, o texto segue, então, para o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, pode sancionar ou vetar a proposta. Não é para sancionar, né? Então vamos ter aí brevemente, hein? É, Ibitita, a capital do cuscuz, hein, por aí. Agora, a Marquinhos vai. Tem outro mundo. É, come e lança. Vamos comer. Campina Grande bateu recordes nacionais ontem, segunda-feira. O município da Paraíba conquistou os títulos de maior bolo de milho e maior quadrilha junina do Brasil, hein? Marquinhos, presta atenção. O tamanho do bolo. O maior bolo de milho do país mediu 50 metros e pesou 705 quilos. Já a maior quadrilha contou com 2.638 pessoas ao todo, reunidas em 1.319 pares. Que beleza, hein? Porque é Campina Grande, né, Almir? São João lá em Campina Grande é muito, muito forte mesmo, hein? Já imaginou, Marquinhos, um bolo medindo 50 metros, pesando 705 quilos? Ah, meu Deus. Então, haja bolo. É o ano inteiro todo mundo comendo bolo, né? Não, seu Marquinhos. Vai lá, Marquinhos. Vai lá comer bolo de graça, né? Lá em Campina Grande, na Paraíba. Tradição centenária, fortemente arraigada na cultura de algumas cidades baianas, a guerra de espadas se encaminha para acontecer de forma legalizada pela primeira vez no estado este ano. A expectativa é que aconteça em Senhor do Bonfim, em local separado dos demais festejos e com espadas de fogo certificadas. A tradição de soltar artefatos explosivos nos festejos juninos está ligada à noite do dia 23 de junho, véspera de São João. Na Bahia, a prática foi proibida, lembra-se, pela primeira vez, pela vara criminal lá em Cruz das Almas, isso em 2011. Em resposta à ação movida pelo Ministério Público Estadual. E desde 2017 é considerada ilegal em todo o território baiano por decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. Hein? Então, vamos ver se acontece lá essa guerra das espadas lá. Hein? E temos mais uma informação, hein? É, chegando aqui agora, para você que está ligado aí no nosso Acorda para a Vida, está aqui, ó. As pessoas estão me pedindo aí, eu já dei, mas vou repetir a informação para vocês. É que entre os dias 19 e 24, Salvador fica vazia, vai ficar vazia. Cidade do interior da Bahia, cheia de gente, música, claro, e muito forró, né? Então, o São João é um dos maiores do Brasil, aqui reconhecido, fazendo apresentações de graça lá em Irecê, Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio Jesus e lá em Senhor do Bonfim. Então tá aí a informação, hein? É São João que não acaba mais, viu, seu amigo Santana?
É, seu irmão. Agora tem uma coisa, Armando. A cidade esse ano não vai ficar vazia, não. Por que não vai ficar vazia? Segunda e terça, seu Armando, todo mundo trabalha.
É, né? É
só o pessoal aí do municipal já tem um ponto facultativo, do estado também deve ter, né? Mas a iniciativa é privada, shopping abre, o comércio abre, então muita gente não vai viajar esse ano porque não vai ter condição de viajar mesmo, né? Porque quem trabalha no comércio, né, com serviço, vai trabalhar sábado, muitos shoppings vão abrir domingo para a loja, para o pessoal comprar as coisas também, segunda abre, terça abre, na quarta-feira que fecha, né? Na quarta-feira que fecha, mas até terça-feira o pessoal trabalha, muita gente não vai conseguir viajar não. Esse ano eu acho que vai ser um ano que a cidade vai estar mais cheia por conta da data, né? Da data. Se caísse numa segunda-feira, aí facilitaria aí a viagem, né? Ou até na terça, o cara enforcava só a segunda e tal, era mais fácil negociar, né? Mas na quarta-feira, São João, aí eu acredito que muita gente não vai conseguir deixar a capital baiana por conta dessa data. O comércio é bom, né, Armando? Porque o comércio vai abrir e aquece, né? E você tem aí o São João nos bairros, né? Liberdade, Cajazeiras, Tapuã, né? Diversos bairros aí, Piripiri, né? Inclusive já começa aí agora o concurso das quadrilhas, começa a partir de amanhã, né? O concurso das quadrilhas juninas do São João começa amanhã. Já na região aí do subúrbio, na Praça da Revolução, em Piripiri. Então, você tem muita atividade de forró na cidade. Então, o cara não pode viajar, vai curtir o forró aqui em Salvador mesmo, né? Eu gostaria também de viajar, viu, senhor Armando? Eu acho que o São João é a cara do interior, né? De você chegar assim num lugarzinho tranquilo, com a fogueira, assar um milho, né? Aquele negócio mais familiar, né? Muito mais gostoso. As comidas típicas do interior, né? Realmente é um clima muito gostoso. E o friozinho também, tem interior que tem um climazinho mais frio, né? E aí fica mais agradável. Mas vamos trazer aqui no nosso Raimundo Huck, que já está na área aqui, para falar da dupla Bavi, né? O Vitória está no êxtase ainda da Copa do Nordeste, recesso agora para o Vitória, e o Bahia vive alguns momentos aí, né? Renovação de contrato de alguns jogadores, e tem jogador também nem embora, né, Marquinhos? Vamos saber aí do Raimundo Huck.
Bom dia para você, Almi, aquele abraço. O Almi tá muito feliz, né? Ele é campeão do Nordeste, tá aí, ha, 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 tô sorrindo à toa. Falar nisso, eu quero falar o seguinte, aquela situação em que o presidente do Vitória, ele foi agredido pelo torcedor do Bahia, né? Na orla, eu acho que foi na orla da Pituba. Ele tomou um copo de cerveja pelas costas de um torcedor do Bahia enquanto caminhava ao lado de parceiros, de amigos, ali na orla marítima da Pituba. Ele já sabe quem é o imbecil, o cara que não tem nada na cabeça, o irresponsável que fez essa ação e vai processar. E tem que processar. Né? Isso não tem menor cabimento. Um cara desse tem que pagar multa, ficar preso e ser banido do futebol. Não tem outro caminho. Uma agressão sem nenhum motivo, uma falta de respeito, uma loucura sem precedentes. Cara desse não tem condições de conviver com pessoas de bem no mesmo lugar em que eu e você e outras pessoas estão ali andando, ok? Então tem que tomar providências, meu caro Fábio Mota. O Fábio já falou que 7 jogadores de Vitória, mais ou menos, deverão ser dispensados. O Bahia não disse quanto, mas já mandou embora o jogador João Paulo, goleiro, e agora está negociando aí com o zagueirão da base, e que foi titular, depois virou reserva, que é o Gabriel Xavier. Essa negociação é feita com o time do Grupo City, só que lá da China. Está tudo certo. A qualquer momento, o Gabriel está indo embora do Bahia depois de 5 anos, ok? Outro assunto importante é a Copa do Mundo, né? E a Rádio Excelsior vai estrear o seu programa na quarta-feira, um programa voltado para a Copa. A gente não pode falar Copa do Mundo, não pode falar Mundial, aí tem que ser muito criativo para burlar essas situações que a FIFA colocou para todo mundo que não comprou os seus caríssimos direitos de transmissão, tá bom? Então, quinta-feira, às 4 da tarde, México e África do Sul, lá no Estádio Azteca, o estádio que temos grandes lembranças de conquistas brasileiras, né? É uma conquista, especialmente lá nos anos 70, quando a seleção se tornou tricampeã do mundo, não é? Então vamos ficar na expectativa desse jogo de abertura, porque o Brasil só estreia no próximo sábado, às 4 da tarde. Não. Brasil estreia sábado às 19 horas. O Neymar não vai estrear. Ontem ficou confirmado que a lesão dele ainda não está totalmente curada, está evoluindo positivamente e ele vai perder o jogo de estreia. Não vai jogar essa partida contra a equipe de Marrocos. Aliás, uma equipe bastante perigosa e que o Brasil tem que ter cuidado. Provavelmente ele estreia na segunda partida contra o Haiti ou na terceira contra uma equipe também que não é fácil, né? A Escócia. Mas fácil por quê? Porque fica muito atrás, não deixa o time jogar. Então o Brasil precisa não perder o primeiro jogo, pelo menos empatar. E ir para cima dos dois adversários que são mais fracos. Ok, torcedor? Vamos ficar na expectativa e torcer pelo nosso querido Brasil. Mais informações? Às 18h05, no Excelsior na Bola. Equipe Excelsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 51 minutos, 7h51, tá aí as informações do nosso Raimundo Rui, né? O Gabriel Xavier deve estar indo pra China, né? Tá sendo negociado aí pelo City. E o Gilberto precisa renovar o contrato com o Bahia, né? Pra seguir aí na temporada. E a base do Bahia vem bem, viu, seu Marquinhos Santiago? Muitos atletas do Bahia aí em todas as fileiras aí da seleção brasileira, né? Sub-17, sub-20, tem jogador do Bahia. É importante isso, né? Espero que o Bahia mais na frente utilize esses jogadores, né? Eu não estou entendendo essa situação do Del, né? Que não joga pelo time titular do Bahia, joga pela seleção, joga no sub-20, mas não está atuando no time principal, né? Algum problema. Parece que houve algum problema aí, né? 7 horas e 51 minutos. Deixa eu trazer aqui, aproveitar o clima aí do futebol, né? Do nosso Raimundo Rui, falar aí sobre uma situação adversa que aconteceu no Barradão, de um vídeo que circula nas redes sociais, vários vídeos, né? De policiais agredindo torcedores, torcedor sentado lá, vem um cara com a Fanta. Oh, esse não é o comportamento da Polícia Militar, não é? A gente tem uma confiança tão grande na Polícia Militar, acredita, né? Tanto aí essa força de segurança que é bicentenária, que faz um trabalho fantástico, mas tem alguns profissionais que infelizmente não podem estar na corporação fazendo esse tipo de coisa. Eu vi um vídeo mesmo, o rapaz está sentado lá com a esposa está com o pé machucado, do nada o cara vem com a Fanta no rapaz, né? Dá uma cacetada no rapaz, o que é isso, rapaz? Poxa, isso não é procedimento nem da polícia. Tenho certeza que a corregedoria vai apurar isso e combater esse tipo de coisa. E lembrando, viu, a esse tipo de cidadão aí, não é cidadão não, né? Porque esse policial não pode estar na polícia, não, na Polícia Militar, não. Isso aí tem que ser banido da Polícia Militar. Lembrando ali que o torcedor está no estacionamento, mas ele paga o estacionamento para estar ali, viu? Ele não está ali de graça, não. Então não tem que ser agredido, né? Não tem motivo para ser agredido. Deixa eu trazer essa matéria aqui.
A conquista da Copa do Nordeste pelo Vitória, no último sábado, dia 6 de junho, terminou com denúncias de violência envolvendo policiais militares e torcedores no entorno do estádio Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram agentes da Polícia Militar agredindo torcedores e utilizando bombas de efeito moral no estacionamento do estádio, local onde centenas de rubro-negros celebravam a conquista do título regional. Segundo relatos de torcedores que estavam presentes, a tensão teria começado ainda antes do início da partida. Uma torcedora afirmou que alguns policiais já estariam adotando uma postura de intimidação durante o acesso ao estádio. Entre os torcedores atingidos está Vitor Ramos, que relatou nas redes sociais ter precisado de atendimento médico após a ação policial. Ele contou que estava ajudando uma amiga com deficiência a solicitar um carro por aplicativo quando foi surpreendido pela intervenção. De acordo com o torcedor, ele não percebeu o que teria motivado a ação dos policiais e acabou sendo atingido durante a confusão. Vitor afirmou ainda que sofreu ferimentos no braço e precisou deixá-lo imobilizado, o que o impedirá de trabalhar temporariamente. Em nota, a Polícia Militar informou que o esquema de segurança do evento foi planejado para garantir a proteção dos torcedores, atletas, profissionais envolvidos e demais pessoas presentes no estádio e em seu entorno. A corporação também informou que a Corregedoria da Polícia Militar irá apurar as denúncias. Segundo a PM, serão analisados os vídeos divulgados nas redes sociais, os registros operacionais da ocorrência e os relatos apresentados tanto pelos denunciantes quanto pelos policiais envolvidos. O caso segue sob investigação. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, né, meu povo? 7 horas e 56 minutos. Quem tá ali para garantir a segurança não pode promover a violência, não é? Imagine, você tá ali para, né, para fazer a segurança das pessoas, vai promover a violência, agredir as pessoas, bater em pessoas inocentes? Pelo amor de Deus. Se fosse lá, a torcida está bagunçando, está fazendo isso e aquilo, aí a polícia tem que chegar, né, com rigidez, infelizmente. Né? Aqueles que vão para lá com pau, com pedra na mão, esses aí estão querendo confronto, né? E a polícia não pode ser agredida por esse tipo de gente. Mas no caso das pessoas lá, de bem que estavam lá,